Muito boa tarde, um grande abraço, amigos. Parabéns a torcedores do Flamengo, mais uma vez uma conquista grandiosa, né? E com a participação do Diego, mais uma vez, né? Grande pegador de pênaltis. E sempre que há uma decisão nessas cobranças, o Flamengo dentro do Diego, ele leva uma vantagem muito grande, porque ele é um especialista, né? Ele sabe, ele domina toda uma situação nesse tipo de cobrança. Então, ele é um goleiro que tem um percentual muito grande, né, de defesas, né? Então, e o atacante, né, ou o cobrador, seja lá quem for, já entra ali, por mais experiente que seja, sabendo que tem um pegador de pênalti. Isso tudo, né, traz uma vantagem pro Diego, né? E um prejuízo para quem vai cobrar. Mas, uma vez aí, mais uma vez, o Diego leva a vantagem e coloca aí, né, o Flamengo na conquista do título. Sem dúvida, uma grande participação.
Você vê que foram 9 cobranças de cada time e o placar foi 6-5 para o Flamengo, né? Quer dizer, o Everton também é um bom goleiro em relação às cobranças de pênalti, um pegador de pênalti, e sem dúvida que nesse momento faz a diferença a qualidade do próprio Diego Alves, como você colocou, né, Raul?
Faz a diferença. Uma coisa que tem que chamar atenção é que não é só o Diego. É claro que o Diego, ele está um passo à frente, né? Porque ele tem uma média significativa nessas cobranças, né? Mas, de uma forma geral, os goleiros, e eu coloco aí o planeta inteiro, os goleiros, eles avançaram muito nessa questão, né? Nas cobranças de penalidade. Eles estudam muito hoje, né? Eles se preparam muito bem, né, fisicamente, porque é preciso ter uma explosão, uma partida na hora da cobrança muito rápida, né, para chegar na bola. Então, em todo o planeta, nós temos uma evolução muito grande nos goleiros, entre os goleiros. Eles melhoraram muito. Então, não é só um caso isolado o do Diego, né? O Diego é uma referência nesse aspecto, mas existem outros também que são muito bons, né? Nas cobranças. Houve uma evolução, como já te disse, na grande maioria dos goleiros.
Ô Raul, não sei qual a tua opinião, mas obviamente como especialista você vai saber dizer muito melhor do que eu. Na medida em que as cobranças vão se prolongando, né? Passaram das 5 iniciais, que é aquele começo ali para os 5 cobradores. A gente teve 9 cobranças do Flamengo, 9 do Palmeiras. Isso vai dificultando mais para os jogadores, porque eles vão ficando mais cansados, a coisa fica mais complicada, o goleiro já vai percebendo mais o jeito dos caras de bater, ou não tem nada a ver isso?
Tem tudo a ver, né? Tem, por exemplo, o Caorá já percorreu aí 10, 11 quilômetros durante o tempo regulamentar. Por mais que você tenha 10 minutos de descanso ali, é pouco tempo para recuperação, né? E depois tem a tensão, né, do jogo, da decisão propriamente dita, né? Por isso que eu digo, cobrar pênaltis em treino é moleza, até eu cobro rindo. Agora você cobrar pênaltis numa decisão, mesmo com o campo sem torcedores, mas que está sendo mostrado, né, e transmitido pelas rádios e televisão, é um peso diferente. Isso traz muito mais dificuldade, né? Tem uns que dominam isso bem, essa situação, controlam muito bem essa situação, alguns cobradores. Mas a grande maioria, todo mundo sente um peso, por mais diferente que seja. E aí é o seguinte, a repetição da cobrança do pênalti, quando você cobra, e tivemos situação assim hoje, a cobrança do pênalti do Palmeiras, né? Ela se repetiu depois nas cobranças da decisão. Então, a questão é o seguinte, eu troco de canto, né, o cobrador pensa, e o goleiro diz, será que eu também troco de canto, vou para o outro lado? Né? Então, são situações, né, que você tem que decidir ali na hora. E tudo é uma dificuldade. Então, não tem nenhum momento fácil. A única coisa que existe em favor do goleiro é que se ele nunca, ninguém, embora eu sei que existe a falha no pênalti do goleiro, existe sim, né? Muita gente fala assim, não, foi pênalti, então não tem defesa. Alguns pênaltis são mal cobrados e tem defesa, e às vezes a bola entra, mesmo assim. Então existe a falha do goleiro numa cobrança de pênalti, sim. Mas ele nunca é cobrado, né, pelo torcedor, mesmo pela imprensa, né, se ele tomou o gol de pênalti. Ele não é cobrado. É, então, ali ele está isento, assim, ele está mais confortável do que quem vai cobrar. Quem vai bater tem a obrigação de fazer o gol. Quem vai defender, evidentemente que tem que pensar também, bom, eu tenho que pegar. Mas se ele tomar o gol, não tem grande problema quanto teria do cobrador que perde o pênalti. O cobrador que perde, ele é crucificado. O goleiro que tomar o gol e perder a decisão, ele sai ileso, porque não existe uma cobrança, né? Uma exigência muito grande na questão de pegar os pênaltis. Às vezes o torcedor ou outro fala assim, pô, mas não pegou nenhum, né? Isso, mas não existe uma cobrança pesada em cima do goleiro. Essa é a única situação que é um pouquinho melhor.
Ô Raul, para a gente fechar, por falar em goleiro e por falar em Diego Alves e o Everton, são aí dois dos principais goleiros do futebol brasileiro, como é que você avalia essa safra de goleiros do futebol do Brasil, não só dos que jogam aqui no nosso país, mas também fora? Tem o Alisson, tem o Ederson, tem o próprio Everton do Palmeiras, que sempre está indo para a seleção. Diego Alves, que não tem ido para a seleção, não sei se já passou um pouquinho da questão da idade, mas não tem idade também para goleiro, mas não tem sido tão convocado, mas sem dúvida sempre foi um grande goleiro. Como é que você está analisando essa safra aí de goleiros do nosso país?
Foi a posição que mais evoluiu nesses últimos 30, 40 anos. É uma posição que evoluiu na condição técnica, né? Porque houve uma evolução no futebol, dos outros jogadores, de outras posições, na questão física, né? Eles evoluíram, são atletas. Todos são atletas. Não tem ninguém que não seja um atleta jogando bola hoje profissionalmente, né? Nas grandes equipes, nas equipes principalmente de Série A. Todos são atletas. Alguns jogam bola muito bem, né? Mas todos eles, você olha de olho fechado, você sabe que o cara é atleta. O goleiro também se transformou num atleta, mas o goleiro evoluiu mais ainda na questão de você ver de colocação, de posicionamento ali dentro do gol, de visão, né, de estudo do jogo durante os 90, 90 e poucos minutos, na cobrança das penalidades, né? Então, uma evolução muito grande, e ele hoje é uma referência mundial. Todo mundo tem um goleiro brasileiro no seu time, seja inglês, seja escocês, seja italiano, espanhol, português, todo mundo quer. Então, se é brasileiro, é bom.
Beleza, Raul, obrigado pela participação, pela tua gentileza de atender aqui a reportagem da Super Rádio Tupi neste domingo. Forte abraço e boa tarde.
Obrigado, um grande abraço.